Bezet Hashem, Dafkuf, Hei, Tadadish, Baraba, Atalá, pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem a todos. Estamos Dafkuf, Dalit Amud Bet, na segunda linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Midá Bacher, Ani Mocher, Lecha, En Chassé, En Yete. Vimos dois casos na Mishnah no show anterior, só para revisar. O vendedor falou para o comprador, estou te vendendo um campo que tem exatamente certa área. Então, fala a Mishnah que mesmo que a diferença do que o vendedor disse a realidade seja mínima, é necessário pagar. Ou seja, mesmo que o comprador recebeu um campo um pouquinho maior, ele tem que pagar por essa diferença a mais. E se ele receber um campo que é um pouquinho menor, mesmo que seja algo mínimo, o vendedor tem que pagar o comprador. E numa outra situação que o vendedor fala, estou te vendendo um campo que é mais ou menos essa área, então tem ali dos 4%. Como a gente viu, se a diferença é até 4%, nada se paga. Se a diferença é maior do que 4%, é esse que foi favorecido, tem que pagar. Se o comprador, por exemplo, recebeu 5% a mais, ele tem que pagar por esse 5%. Se ele recebeu por 5% a menos, o vendedor tem que pagar ele. Fala a nossa Mishnah, uma outra situação. Me dá uma revenda morrer e cair em casa de Renéter. O vendedor se contradisse. Ele diz no princípio que o campo tem exatamente essa área, e logo depois ele fala que o campo tem mais ou menos essa área. Como fica a lei? O que predomina? O que ele disse no princípio ou o que ele disse no final? Então, fala Mishnah Batel, En Chaser, En Yeter, Midah Bachever. Fala essa opinião que o vendedor disse no final predomina. Porque se avalia que ele veio se corrigir, ele veio consertar o que ele falou. E disse primeiro que o campo tem exatamente essa área, ele se corrige e disse que o campo tem mais ou menos essa área. Então, nesse caso, vai ter ali dos 4%. En Chaser, En Yeter, Midah Bachever. Se o vendedor fala o campo tem mais ou menos essa área, depois ele fala o campo tem exatamente essa área. Então, a mesma regra, começamos com referência. Batei Midah Bachever, En Chaser, En Yeter. O que disse no final que o campo tem exatamente essa área predomina. Deve Ben Anas. Essa é a opinião de Ben Anas, Abishimon Ben Anas. Que quando existe uma contradição do que a pessoa fala, a gente segue o que ele disse no final, porque se avalia que ele veio consertar o que ele disse, ele veio se corrigir. Fala Gmará, Amar Rabi Avaramal. Fala Rabi Avaramal, Amar Rabi Nome de Rav. Chorkin Alav Haverava Ben Anas. Fala o sábio que os Ramim discutem com Ben Anas. Os sábios sustentam que existe uma dúvida que predomina. Se o que a pessoa disse no princípio predomina o que ele disse no final. E na dúvida, se existe uma questão, se o comprador tem que pagar, então ele paga metade. Se o vendedor tem que pagar, o vendedor paga metade. Isso aparentemente que Ramim sustenta com a Mirav. Mas não é que a Mashma lá. Qual é a novidade disso que disse Rabi Avaramal em nome de Rav? Tainas já se vê da Mishnah em Bab Metzia. O que diz a Mishnah lá? Masse Betzipori Bechat Yassachar Merchatz Mechaviru Bechnei Masar Zeuvim Lishnanat Dinar Zav Lechodesh. A situação lá era a seguinte. Um proprietário de uma casa de banho alugou a casa de banho ao inquilino. E o proprietário disse, o aluguel é de 12 moedas de ouro por ano, uma moeda de ouro por mês. O problema foi lá que os sábios decretaram que esse ano vai ser Shanam e Uberet, vai ser um ano lunar de 13 meses, vai ter mais um Adar. Então, o inquilino disse que o aluguel é anual. Aluguel é de 12 moedas de ouro por ano. Então, um ano de 13 meses também é um ano. Então, ele quer pagar só 12 moedas de ouro. O proprietário diz que não, o aluguel é mensal. Então, o inquilino tem que pagar uma moeda de ouro por cada mês, inclusive esse 13º mês. O Bama Selifner Abba Shimon Ben Gamliel Benifner Abiyos. Perguntaram para Abba Shimon Ben Gamliel e Abiyos. Damru Yachloku et Chodesh Aibur. Falaram os sábios que o inquilino tem que pagar meia moeda de ouro, paga metade. Ou seja, o sábio sustenta que existe uma dúvida que predomina. Se a linguagem inicial do proprietário predomina e o aluguel é anual, e o inquilino tem que pagar só 12 moedas de ouro por esse ano, ou que o proprietário disse no final predomina que o aluguel é mensal, então o inquilino teria que pagar 13 moedas por todos os 13 meses. Na dúvida, os sábios disseram que o inquilino pague metade, meia moeda de ouro. Então, se vê nessa Mishnah que os sábios discutem com Ben Anas. Conforme Ben Anas, o que o proprietário disse no final predomina. Ele veio se corrigir e fala Ben Anas. Ele veio dizer que o aluguel não é anual, é mensal. Os caminhos sustentam aqui em cima a dúvida. O que predomina? E na dúvida, o inquilino paga a metade. Então, por que Rabi Abba Bar Mamá tem que falar que os caminhos discutem com o Benaná? Se já se vê a opinião de Rabi dessa Mishnah no caso do aluguel da casa de banho? Não tem prova. Não tem prova que os Chaim discutem com Ben Anas na nossa Mishnah por força da Mishnah em Bab Metzia. Porque são dois casos diferentes. No caso da Mishnah em Bab Metzia, o caso do aluguel da casa de banho, não é claro se o proprietário ele se contradisse. Pode ser que ele se contradisse. Ou seja, pode ser que ele quis dizer primeiro que o aluguel é anual, depois ele disse que o aluguel é mensal, ele teve a intenção de se corrigir, pode ser, mas pode ser que nem tenha contradição, pode ser que ele veio se explicar, ele veio dizer, o aluguel é anual, 12 moedas de ouro por ano, mas uma moeda de ouro por mês, ou seja, que o pagamento seja em 12 parcelas, ele não quer receber as 12 moedas de ouro de uma vez só no final desse ano, ele quer receber em 12 vezes. Mas, então, se ele veio se explicar como é o pagamento do aluguel anual, então, conforme essa explicação, nem tem contradição do que o proprietário disse, e o inquilino teria que pagar só 12 moedas, porque o aluguel seria anual. Ou será que o proprietário teve a intenção de se corrigir? Ele quis falar no final que não, o aluguel é mensal, uma moeda de ouro por mês, e o inquilino teria que pagar uma moeda a mais por esse mês a mais, 13º mês. Então, essa era a dúvida lá. Possivelmente, falar que é Agmará. Então, por isso Ramim disseram que o inquilino pague meia moeda de ouro. Isso é no caso da Mishnah em Bab Metzia, que não é certeza que o proprietário se contradisse até. Porém, no nosso caso da Mishnah, o vendedor diz: estou te vendendo um campo que tem exatamente essa área, mais ou menos essa área. Ele se contradiz com certeza. Então, nesse caso, eu poderia pensar que Ramim concordam com Ben Anas. Quando tem uma contradição clara, não tem dúvida. O que a pessoa disse no final predomina, que a pessoa veio se corrigir. Então, eu poderia pensar que Ramim concordam com Ben Anas na nossa Mishnah? Kamash Mar fala, Rabi Barma, que não. Falou, sabe, os Ramim discutem com Ben Anas na nossa Mishnah também. Ou sabe, quando tem uma contradição que a pessoa falou no princípio e no final? Ficamos na dúvida. E a pessoa que talvez tenha que pagar, paga só metade. Uma maravilha, a Mara Shmuel fala, evidente em nome de Shmuel. Zudi ve ben anas, avachamim omrim, arei vichar pachut shever shonot. Fala, evidente em nome de Shmuel, diferente de Rav. Ou seja, concordando com Rav, que os chamim discutem com ben anas na nossa Mishnah, porém, chamim citam algo diferente do que Rav diz. Conforme Rav, ou a pessoa que talvez tenha que pagar, talvez não paga metade, fala Shmuel, que conforme chamim, vai depender do caso. Ou seja, no caso da nossa Mishnah, existe uma dúvida ao que predomina. O que o vendedor falou no princípio que, por exemplo, o campo tem exatamente essa área, ou o que ele disse no final, que o campo tem mais ou menos essa área. Ah, então vai depender do caso. O ponto é que sempre vamos favorecer o vendedor. Foi o vendedor que disse isso. Então, por padrão, a gente avalia que o vendedor falou algo na hora da venda para se proteger, para não ter que pagar, ou para se favorecer, para poder receber. Então, se, digamos, o comprador recebeu um campo que é 1% maior do que foi dito a ele. Então, vamos interpretar que o vendedor quis dizer que o campo tem exatamente essa área, isso que predomina, porque isso favorece ele, o comprador tem que pagar por esse 1% a mais. Mas, digamos, se o comprador recebeu um campo que é 1% menor do que foi dito a ele, nesse caso, o vendedor não tem que pagar nada ao comprador, porque vamos seguir a linguagem que o vendedor disse, e o campo tem mais ou menos essa área, e tem essa linha dos 4%, se a diferença é até 4%, nada se paga. Então, se nesse caso, o comprador receber um campo que tem 1% de área menor do que foi dito a ele, o vendedor não tem que pagar nada. Ou seja, o conceito é que se tinha uma dúvida do que o vendedor quis dizer, a gente avalia que ele quis se favorecer, também dependendo do caso. Então, se favorece, ele dizer que o campo tem exatamente essa área, assim que vamos entender o que ele disse. Se o que favorece ele falar que mais ou menos essa área, então isso que vamos entender. Assim fala Rami, conforme Shmuel. Vamos azul veloz virale. Parece de Shmuel que o que disse a nossa Mishnah é conforme Ben Anas, mas Shmuel próprio não fixa a lei como Ben Anas. Assim que a Gemara entendeu aqui. Ve'arav Yishmael da metra prin Rav Yishmael disseram diferente. O mesmo ensinamento. Kurbe Shloshima ni mocher lecha. Yachol lachzor bo afilu be'seah achrona. O vendedor fala para o comprador: estou te vendendo 30 volumes, digamos de trigo, por 30 moedas. Então nesse caso é uma venda só de 30 volumes. Digamos que o comprador recebeu 29 volumes. Então a venda está em aberto ainda. Enquanto ele não recebeu todos os 30, a venda não se oficializou. E tanto o comprador pode voltar atrás, devolver os 29 volumes que ele já recebeu, ou o vendedor pode voltar atrás e cancelar essa venda. A venda está em aberto, porque o vendedor diz que a venda é uma venda só de 30 volumes. Então, somente se o comprador recebeu os 30 já, a venda está fechada. Kurbe Shloshim, se a Becerra nem morrer, ele reaparecia. O vendedor falou para o comprador: estou te vendendo 30 volumes por 30 moedas, cada volume por uma moeda. Então, tem uma contradição do que ele disse, que ele diz no princípio é uma venda só, que contém 30 volumes. Do final, parece que uma venda individual de cada volume. Cada volume por uma moeda. Então, como fica ali? Farav Yishmael, Rishon, Rishon, Kana. Como Benanás, aparentemente. Que se o comprador recebeu, digamos, um volume, esse volume fica com ele. Ninguém pode voltar atrás. Porque o que predomina é a linguagem final. A linguagem final é que uma venda individual de cada volume. Então, se o comprador recebeu já 15 volumes, a venda desses 15 volumes já está fechada, já está oficializada, ninguém pode voltar atrás dos outros 15, a venda está aberta ainda. Então, você veja, aparentemente, que Rav e Shmuel fixaram a lei como Benanás nesse caso. E a comunidade entendeu antes que, conforme Shmuel, a lei não é como Benanás, então uma contradição, uma elazuves viram. Então, temos que dizer que Shmuel veio dizer que a nossa Mishnah vai como Benanás. Shmuel fixa a lei como Benanás, porém, pelo menos, o Misvir a lei, como podemos dizer isso? Shmuel fixa a lei como Benanás, Veha Amar Shmuel, porém, Shmuel falou diferente. Beba Bemza, a Rodesh Askina, a Valve Bitrata, a Rodesh Kula Maskir, Bessoba, a Rodesh Kula Sohe, Khalsa Mishnah, Bab Mitzia. Revisando, o proprietário disse ao inquilino: estou te alugando a casa de banho por 12 moedas de ouro por ano, uma moeda de ouro por mês. Como a gente viu, os sábios decretaram que esse ano vai ser de 13 meses, Shanameu Beret. Tinha uma dúvida se o inquilino tem que pagar essa moeda pelo 13º mês ou não. Falamos com o caminho que ele pague metade. E explica a Shmuel qual é o caso. O caso lá em específico foi que o proprietário veio cobrar do inquilino o aluguel do 13º mês na metade do 13º mês. Porém, se o proprietário veio no começo do mês, a lei vai ser diferente. Se o proprietário veio na metade do 13º mês, fala Shmuel, o inquilino paga só meia moeda de ouro. Se o proprietário veio no começo desse 13º mês, o inquilino paga a moeda inteira. E se o proprietário veio no final do mês, o inquilino não paga nada. O motivo disso é porque, fala Shmuel, estamos na dúvida. O que predomina? O que o proprietário disse no princípio, que o aluguel é anual, ou o que ele disse no final, que o aluguel é mensal? Então, fala Shmuel, na dúvida, Amotsime Chavirou Lavareia, o que o inquilino já recebeu fica com ele. Está no domínio dele, na casa da casa, ele fica com ele. O que ele não recebeu ainda, está no domínio, na casa da casa, do proprietário, fica com o proprietário. Então, se o inquilino desfrutou dessa casa de banho por meio mês, esse usufruto já está com ele. Ele já recebeu esse usufruto, está na casa da casa dele. Então, por isso, na dúvida, ele não paga. Ele não usufruiu ainda da segunda metade do mês, e está na casa da casa, do proprietário, então, para ele receber, ele tem que pagar. Se o proprietário veio no começo do mês, o inquilino não desfrutou de nada nesse 13º mês. Todo esse usufruto está na casa da casa, no domínio do proprietário. Então, para o inquilino usufruir, ele tem que pagar a moeda inteira. Se o inquilino desfrutou desse imóvel pelo mês inteiro já, aí o proprietário veio cobrar o aluguel. Então, todo o usufruto desse mês já está no domínio, na casa da casa, do inquilino. Ele não tem que pagar nada. Na dúvida, tudo fica como está. Se o inquilino já usufruiu de parte do mês, está na casa da casa, ele não tem que pagar por isso, mas pelo resto do mês ele tem que pagar. Então, o que se vê daqui? Que Shmuel não fixou a lei como Benanás. Se fosse como Benanás, o que o proprietário disse no final predomina. Ele veio se corrigir, que o aluguel é mensal, e independente de quando o inquilino foi cobrado, ele tem que pagar a moeda inteira. Shmuel fala que não, estamos à dúvida, e vai depender de quando o inquilino foi cobrado. E anteriormente, a Gemara deduziu que Shmuel fixa a lei sim como Benanás, no caso dos volumes. Então, uma contradição. Viramos a página. Ela leu lá, por isso corrija a Gemara Zuberos vira lixo, mas não fixa a lei como Benanás, como a gente viu no caso da casa de banho. E ainda temos a contradição, então, Beatam Tama Mishundetafis, Achanami Atafis. E esperamos o seguinte, assim como no caso do aluguel da casa de banho, Shmuel diz que na dúvida, tudo fica como está, tudo fica na razaká de que está. Então, assim também no caso dos volumes, Shmuel não fixa a lei como Benanás no caso dos volumes. O vendedor disse, estou te vendendo 30 volumes por 30 moedas, cada volume por uma moeda. Existe uma dúvida o que esse vendedor quis dizer. Qual linguagem predomina? Fala Shmuel, a dúvida, tudo fica como está. Se o comprador já recebeu 15 volumes, está na casa da casa dele, no domínio dele, então fica com ele. Na dúvida, fica com ele, ninguém pode voltar atrás disso. Os outros 15, que estão no volume do vendedor, estão em aberto. Então, o comprador pode voltar atrás, ou o vendedor pode voltar atrás. Então, o motivo que Shmuel disse que nesse caso dos volumes, independente de quantos volumes o comprador já recebeu, não é porque é uma venda individual de cada volume, com certeza. Existe uma dúvida, como Ramin disse, não como Benanás. E os volumes ficam onde estão. Se o comprador já recebeu um volume, sobre esse volume ninguém pode voltar atrás, contra a vontade do outro. Com relação ao resto, sim. Então, Shmuel não fixa ali como Benanás. Amar Ravuna, Amre Beirav. Falou Ravuna que disseram da Yeshiva de Rav, em nome de Rav. Istera Meamai, Meamai. Meamai, Istera, Istera. O comprador chega para o vendedor e diz quanto é que custa tal objeto. O vendedor fala Istera, ou seja, 96 prutó, 96 moedas de cobre. Em seguida ele fala 100 moedas de cobre. O que predomina? Fala Rav, 100 moedas de cobre, o que ele disse no final. O oposto, Meamai, Istera, ele falou primeiro 100 moedas de cobre, e depois ele falou 96, então o que predomina foi o que ele disse no final, 96. Assim falará com o Benanás, que o vendedor ele quis se corrigir. O que isso veio nos ensinar? Que Rav fixa a lei como Benanás, que seguimos a linguagem final? Ah, Amre Rav Hadazim, Rav já disse isso uma vez. Damarav, Yavai Hatam, Havaiv Nakuru Namaskir, com relação a essa Mishnah, vai me dizer outra vez no caso do aluguel da casa de banho. Rabat Shimon Ben-Gamliel e Rabiose disseram que na dúvida o inquilino paga meia moeda de ouro pelo 13º mês, como a gente viu. Falarav, que se ele estivesse lá, ele teria dito que o inquilino tem que pagar a moeda inteira. Independente de quando ele foi cobrar, tem que pagar a moeda inteira. Então, se vê de lá, já do que disse Rav, que Rav fixarei com Benanás. Que a linguagem final do proprietário predomina, que o aluguel é mensal, por isso falará com certeza o inquilino tem que pagar uma moeda inteira. Então, se Rav já disse que ele é como Benanás lá na Mishnah Bar Metzia, então por que Rav tem que dizer nesse caso das 100 moedas, 96 moedas? É óbvio que a linguagem final vai predominar. Então, qual é a novidade? Pulamos o parênteses, mal de tema, Prusha Kamefaresh, Kamash Malan. Foi uma questão necessária. Eu poderia pensar errado. Eu poderia pensar que Rav, no caso da casa de banho, entendeu lá diferente a situação. Poderia pensar que o motivo de Rav não é porque ele fixou a lei como Benanás, por isso ele obrigou o inquilino a pagar a moeda inteira. O motivo é outro. Eu poderia pensar que Rav sustenta que o proprietário veio se explicar. Ele veio dizer o seguinte, o aluguel é de 12 moedas de ouro por ano. E ele veio se explicar depois, contanto que isso seja igual a uma moeda de ouro por mês. Então se o ano tem 12 meses, muito bem. Mas se o ano tem 13 meses, aí o aluguel não vai ser de 12 moedas. Então, eu poderia pensar que assim que Rav entende o que disse o proprietário, ele quis dizer o aluguel de 12 moedas por ano, num ano normal, de 12 meses. Aí vai ter uma moeda para cada mês. Mas se o ano é de 13 meses, aí o aluguel vai ser de 13 moedas. Então, eu poderia pensar que esse é o motivo de Rav, por isso Rav obriga o inquilino a pagar 13 moedas. Kamashman, por isso falará que não. O motivo no caso da Mishnah Bar Metzia é porque Rav fixa a lei como Benanás. Por isso Rav disse que o inquilino tem que pagar a moeda de ouro pelo 13º mês. Porque a linguagem final do proprietário predomina que o aluguel é mensal. E essa novidade do que Rav disse no caso das 196 moedas. E, nesse caso, tinha uma contradição que ele diz 100 ou 96 e a linguagem final predomina. Porque Rav fixa a lei como Benanás. Que a pessoa veio se corrigir. A lei para nós, a previsão não é como Benanás, é como Hamim, que existe uma dúvida. Existe uma dúvida o que predomina a linguagem inicial e a linguagem final. E aparentemente a lei fica como Shmuel explicou a opinião de Hamim, que vamos sempre favorecer aquele que disse. Se foi o vendedor que disse algo que se contradiz, então, dependendo do caso, vamos explicar diferente, porque se avalia aquele que quis favorecer a si. Esse é o padrão. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos a uma nova Mishnah, que vai citar de um outro caso. O vendedor falou, estou adquirindo um campo com certa área, e essas são as fronteiras do campo. E o comprador aceitou. Depois ele foi medir o campo e viu que o campo ou era maior ou era menor, mas as fronteiras eram essas. Com quem você faz uma situação dessas, com muito mais. Amém.